Orgânica, o programa que pensa no futuro agora.
Estamos de volta com o Orgânica. Acompanhe agora no quadro Infoco. Índice de queimadas no Maranhão cai no primeiro semestre de 2020. Praias de São Luís seguem impróprias para banho.
Infoco, as notícias sobre meio ambiente.
Índice de queimadas no Maranhão cai no primeiro semestre.
Segundo dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o número de pontos de fogo florestal em todo o território maranhense sofreu uma queda de 33% no primeiro semestre de 2020.
A SEMA, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em parceria com o Corpo de Bombeiros, Batalhão da Polícia Ambiental e Defesa Civil, tem trabalhado em ações conjuntas para diminuir a incidência de queimadas.
Ainda este ano, vão ser criadas cartilhas específicas sobre queimadas para os municípios de Mirador, Balsas, Imperatriz, Grajaú, Barra do Corda e Codó.
Praias de São Luís seguem impróprias para banho.
A SEMA divulgou o mais recente laudo de balneabilidade das praias de São Luís.
As amostras de águas foram coletadas em 22 pontos distribuídos nas praias de São Luís e em trechos de São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar.
Todos os locais verificados pela SEMA estão impróprios para o banho.
Dica orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
Confira algumas dicas para que o cuidado com o meio ambiente se torne um aliado ao combate à Covid-19. Os materiais recicláveis devem ser embalados em sacos e, de preferência, permanecer reservados por 24 horas em ambiente seco e seguro, dentro da residência, antes de serem destinados para coleta.
Em pauta, gestão e desenvolvimento sustentável no centro da discussão.
Segundo a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, a estimativa é de que 38 milhões de animais sejam retirados da fauna brasileira todo ano. De acordo com o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, foram registrados 1.121 apreensões de animais silvestres em 2019. Porém, os dados dos órgãos oficiais podem não conseguir traduzir os dados reais sobre essa situação. No programa de hoje, eu converso com a professora do IFMA, Instituto Federal do Maranhão, e bióloga Fabrícia Brito, sobre as características e a vida dos animais silvestres. Bom dia, Fabrícia Brito. Bem-vinda ao Orgânica.
Olá, bom dia. Sou professora do Instituto Federal do Maranhão, campus São Luís Centro Histórico. Trabalho com disciplinas voltadas para ecologia, educação ambiental e biologia no curso técnico em meio ambiente. Também sou líder de um grupo de pesquisa em educação ambiental, sustentabilidade e conservação. E hoje eu vim aqui para falar um pouco com vocês sobre os animais silvestres.
Fabrícia, o que são animais silvestres por definição? E o que são animais exóticos?
Bom, animais silvestres são aqueles que não estão adaptados à convivência humana, no sentido de não terem sido domesticados. Esses animais, eles vivem em ambientes naturais, como, por exemplo, florestas, cerrados, caatingas, onde eles desenvolvem as suas funções biológicas, sem o contato com o ser humano. Enquanto que animais exóticos são animais que foram retirados do seu habitat natural e colocados em um novo habitat. Nesse novo ambiente, esse animal ele consegue sobreviver, reproduzir e assim manter uma população. Essa introdução desses animais em um ambiente novo normalmente ocorre de forma acidental, mas também temos exemplos de introdução de animais exóticos para controle populacional ou mesmo para incentivar alguma produção que esse animal tenha alguma coisa a ver.
Fabrícia, quais os possíveis riscos que esses animais podem oferecer aos seres humanos? E o que a retirada do habitat pode provocar?
São vários os riscos que nós corremos ao retirar o animal do ambiente natural dele. Um deles é que esse animal ele pode ser reservatório de algum micro-organismo patógeno que, ao entrar em contato com o ser humano, possa causar uma doença nova. Nós temos na história diversos exemplos, como a gripe suína, a gripe aviária ou o próprio Covid-19, como uma doença que teve origem em animais e, ao entrar em contato com o ser humano, levou ao surgimento de pandemias. Mas esse não é o único risco, né? Um outro risco seria a quebra de todo o equilíbrio ambiental do qual esse animal faz parte. Quer dizer, todo animal no seu ambiente, ele tem relações com outros animais ou com outros seres vivos, como plantas, que permite que aquele ambiente esteja em equilíbrio. Então, será que esse animal não é o controlador de uma praga? Será que ele não serve de alimento para um animal que controla uma possível praga? Ou será que esse animal ele não é o polinizador ou o dispersor de sementes de uma determinada planta extremamente importante para esse ecossistema? Então, esse é um dos grandes riscos que nós corremos ao retirar animais do seu ambiente natural.
Fabrícia, de forma recorrente, há infestação de caramujos africanos em alguns pontos da região metropolitana de São Luís. O aparecimento desse molusco em São Luís pode ter relação com algum tipo de desequilíbrio provocado por ação humana?
A ação humana, no caso do caramujo, ela é bem específica e ela está ligada à falta de controle efetivo na produção dessa espécie em cativeiro, o que acarretou na fuga dele, desse ambiente, para o ambiente natural. Só que ao chegar nesse ambiente natural, ele encontrou condições propícias para sua reprodução. E aí o caramujo, desde a década de 80, tem encontrado ambientes que possibilitam sua reprodução sem a presença de um predador. Então, nesse caso, o desequilíbrio ambiental é causado pelo caramujo a partir do momento em que ele substitui outras espécies que sejam nativas dessa região, assim como ele tem causado diversos impactos em agriculturas, porque ele é herbívoro, então ele sai comendo tudo que ele encontra pela frente. No caso do homem, a ação dele está no fato de não fazer o controle desse animal e também de ter permitido que ele chegasse a esse ponto, né? Ter permitido que ele chegasse ao ambiente e se multiplicasse de forma a ser uma praga dispersa hoje em praticamente todo o território nacional. Até podemos dizer que praticamente toda chegada de animal exótico se dá pela ação humana, né? E aí a presença dessa espécie causa um impacto ambiental. Como assim, né? Como que o humano tem a ver com isso? Normalmente essas espécies elas chegam no ambiente justamente porque elas vão ser produzidas para alimentação. Mas a gente tem o exemplo também da água de lastro, né? Que é aquela água que vem dentro dos navios e que traz seres vivos de vários outros locais do mundo. Eles, ao chegarem aqui no Brasil, encontram condições favoráveis para sua sobrevivência e sua reprodução, encontram um ambiente livre de predadores, então eles conseguem se reproduzir no seu potencial máximo, causando assim o impacto ao substituir espécies que sejam nativas.
Quais os possíveis impactos à vida dos animais silvestres decorrentes das ações humanas à natureza, Fabrícia? Quais exemplos você pode citar?
As ações humanas, elas interferem diretamente na vida dos animais silvestres quando modificam de alguma forma o ambiente onde eles estão inseridos. A gente pode citar alguns exemplos. Um deles seria a supressão do habitat onde esse animal vive, impossibilitando então a sua existência. Então, se ele não tem o local onde ele sobrevive, o local onde ele bebe água, onde ele reproduz, onde ele dorme, ele não tem como sobreviver. E como que ocorre essa supressão? Através do desmatamento, das queimadas. Normalmente a substituição desse ambiente se dá para a produção de pastagens ou agriculturas, ou mesmo para a construção de áreas urbanas. Outro exemplo está ligado à poluição desse ambiente. E essa poluição, ela pode ser química, assim como ela pode ser sonora. Então, dependendo de qual é o impacto que esse ambiente vai receber, pode levar a uma mudança de comportamento desse animal. Às vezes, essa mudança do ambiente é tão grande que esse animal ele se vê obrigado a procurar outros espaços. E isso quer dizer que em outros espaços ele vai ter que concorrer com outros animais que já estão adaptados. Por último, eu posso citar o próprio tráfico de animais silvestres, que seria a retirada desse animal do seu ambiente natural para uma criação doméstica, o que muitas vezes leva à morte desse animal antes mesmo que ele chegue no seu destino. Muitos deles, mesmo chegando ao destino, não suportam a mudança e acabam morrendo, como eu já citei anteriormente. Então, esse tráfico de animais silvestres pode levar, em um número muito alto, à extinção da própria espécie nesse local, causando um desequilíbrio maior.
E como a sociedade em geral pode ajudar a combater irregularidades e proteger os animais silvestres, Fabrícia?
A sociedade não só tem a força para combater o tráfico de animais silvestres, como ela também tem a força para acabar com isso. Animal silvestre não é para estar na casa das pessoas, é para estar no ambiente onde ele faz parte de todo um ciclo biológico, né, de um processo longo de evolução no qual ele foi adaptado a essas condições. Então nós podemos contribuir não comprando esses animais, já que o lugar deles não é na nossa casa, não comprando adornos, adereços, bijuterias que tenham partes de animais, porque isso contribui com a retirada dessas partes para a produção dessas bijuterias e comercialização. Denunciar perfis em redes sociais, como hoje as redes sociais elas apresentam uma força tão grande de decisão na cabeça das pessoas, denunciar esses perfis sempre que forem encontrados, denunciar pessoas que façam o tráfico de animais silvestres e, mais do que tudo, se informar. Conhecer as leis de crimes ambientais, fazer parte das discussões que protegem o ambiente onde esses animais vivem, criticar ações que facilitem o tráfico desses animais. Então a sociedade ela tem toda a força para mudar essa realidade, ela só precisa agir.
Fabrícia Brito, quero agradecer pela sua participação no programa Orgânica.
Queria agradecer ao programa Orgânica da Rádio Universidade por esse convite para falar de um tema que nunca deixa de ser atual e que mesmo com novas legislações, mesmo com o Brasil lutando contra isso, nós continuamos sofrendo com o tráfico de animais silvestres. São milhões de animais traficados todos os anos, mas essa realidade ela pode mudar a partir do momento que nós tomamos posicionamento em relação a isso. Nós denunciamos, nós não compramos animais e nem peças que tenham partes de animais. Nós discutimos isso com as pessoas, nós denunciamos perfis de traficantes e nós conhecemos a nossa legislação. Então, esse apelo é para que todo mundo comece a observar mais, a criticar mais e a denunciar mais. Muito obrigada por terem me ouvido nessa manhã. Se quiserem entrar em contato comigo, o meu e-mail é fabriciabio@ifma.edu.br e um bom dia a todos.
Orgânica, o programa que pensa no futuro agora.
Você sabe o que é xisto betuminoso? Os detalhes com Adalberto Júnior.
Não sabe o que é? O Orgânica explica.
Você sabe o que é xisto betuminoso? O xisto betuminoso é uma rocha sedimentar de grão fino, rica em material orgânico, contendo querogênio, uma sólida mistura de compostos químicos orgânicos, a partir do qual podem ser produzidos hidrocarbonetos líquidos, ou seja, o petróleo de xisto. Trata-se de um substituto para o petróleo convencional, mas a extração do petróleo de xisto, do xisto betuminoso, é mais cara e gera maiores impactos ambientais.
Na reportagem especial de hoje, Nordeste bate recorde na produção de energia eólica em agosto. Confira os detalhes com Aline Costa.
Orgânica.
Os ventos já são a segunda fonte de energia mais produzida no Brasil, ficando atrás apenas da energia hidrelétrica. 85% dos polos dessa fonte renovável está no Nordeste. Os fortes ventos de agosto foram suficientes para atender quase toda a demanda energética da região e os ventos da Bahia mostraram mais uma vez que tem muita força. No período de uma semana foram registrados 4 recordes de geração média da energia e na última sexta-feira mais um, quando os sistemas apontaram que os ventos chegaram a produzir 9.098 megawatts e fator de capacidade de aproximadamente 71,6%. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, o novo recorde na região é suficiente para atender 93,8% da demanda de todo o Nordeste durante 30 dias. Em evento virtual promovido pela Associação Brasileira de Energia Eólica, a presidente da entidade, Elbia Ganum, destacou a riqueza energética do país e chamou atenção sobre o bom uso da energia como fator de desenvolvimento econômico.
Aproveitar esse processo de transição energética e fazer uma transformação energética, fazendo uma boa alocação dos recursos, trazendo a tecnologia, mas aproveitando para trazer também o desenvolvimento econômico, trazer uma riqueza energética e um aumento do uso per capita, um consumo eficiente, daí o papel relevante da eficiência energética.
A chamada safra dos ventos vai até o mês de outubro, colhendo a energia gerada pelos 647 parques eólicos em todo o país. Um empurrão da natureza que chega em boa hora, com o aumento do consumo de energia pela reabertura de parte do comércio e da indústria, fechados em função da pandemia do novo coronavírus. Agência Rádio Web, de Salvador, Aline Costa.
Dica orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
Confira algumas dicas para que o cuidado com o meio ambiente se torne um aliado ao combate à Covid-19. Antes de lavar a louça, limpe bem os pratos com guardanapos. Reserve a água utilizada no enxágue rápido de pratos e talheres. Esta água deve ser aproveitada para deixar a louça de molho enquanto cada item é limpo. Depois, é só enxaguar o mais rápido possível tudo de uma vez, buscando o máximo de economia.
Sintonize Orgânica. Ouça o som do planeta.
Diante de todas as interferências inconsequentes do homem na natureza, manter a esperança na nossa relação com o meio ambiente não é fácil. De forma sutil, é sobre essa esperança que a música Verde trata. Com melodia de Eduardo Gudim e letra de J.C. Costa Neto, a música Verde foi a terceira colocada no histórico Festival dos Festivais da Rede Globo em 1985. Interpretada por Leila Pinheiro, a música inicia descrevendo alguém que, mesmo observando a postura ecológica negativa do seu país, não perde a esperança. No decorrer da música, a esperança vai sendo relacionada com o sonho de ver o país com cor novamente. O sonho de ver o país verde, o verde das matas, o verde da bandeira nacional, justificando o título da música. Para alimentar nossa esperança por meio da música, vamos ouvir então a canção Verde com Leila Pinheiro.
Paixão, guardei
O programa Orgânica de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação e até a semana que vem.
Orgânica, o espaço de discussão dos rumos de nosso planeta. Ecologia, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, efeitos da globalização. Informações, entrevistas, dicas, músicas. Orgânica, jornalismo e cultura por um mundo melhor. Todo domingo, às 10 da manhã, na Rádio Universidade FM.